Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde com o jornalista Vitor Melenas. Olá, viva!
Boa tarde. O Instituto Politécnico de Tomar recebe hoje e amanhã a Conferência Ibérica em Gestão Estratégica do Capital Humano. Sessão solene da Assembleia Municipal Comemorativa de 1 de Março prestou um conjunto de homenagens a diferentes pessoas e entidades do Conselho. Câmara de Barquinha participa em Vila Velha de Rodem. Derrotam, aliás, na manifestação contra a poluição no Rio Tejo. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quinta-feira, dia 2 de março, vamos ter céu geralmente muito nublado, com boas abertas na região do interior durante a tarde, chuva fraca e pouco frequente no litoral norte do Cabo Mondego, o vento vai ser fraco, vamos ter pequena subida da temperatura mais significativa nas regiões do interior. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, 16 para Porto Alegre, 17 para Castelo Branco, Coimbra e Lisboa, 18 graus para Leiria, Santarém e a cidade de Tomar. Avançamos para a informação na Rádio Hertz. Boa tarde, boa semana.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio Air, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida, para a noite ser mais divertida. Agora, só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERT, edição de Vitor Melenas.
Muito boa tarde. O Instituto Politécnico de Tomar recebe desde manhã de hoje a Conferência Ibérica em Gestão Estratégica de Capital Humano. A conferência, que decorre também no dia da amanhã, conta com a presença de especialistas do meio académico e do meio empresarial que desenvolvem a sua atividade em áreas associadas à gestão do capital humano. Vão realizar-se nos dois dias várias sessões plenárias, comunicações convidadas, comunicações orais, sessões de póster e workshops, e haverá ainda um programa social que, entre outros aspectos, contará com uma visita ao Convento de Cristo. No decorrer das intervenções vão ser abordados aspectos como as estratégias de desenvolvimento e práticas de gestão de recursos humanos, a qualidade da vida no trabalho ou nas relações interpessoais e laborais, em contexto de organizações, entre outros. Na sessão de abertura da conferência, marcaram presença a Presidente da Câmara de Tomar, Anabel Freitas, o Vice-Presidente do Instituto Politécnico, João Coroado, o Diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, Francisco Paulo Vilhena de Carvalho, e ainda Gracieta Honrado, Diretora do Curso de Gestão de Recursos Humanos. João Coroado, o Vice-Presidente do IPT, fez a primeira intervenção da manhã para referir o processo da globalização levado a cabo pelos países peninsulares, que referiu foi o primeiro momento de um processo que resultou em novos paradigmas.
A globalização, na qual nós e os nossos amigos espanhóis temos grande responsabilidade, só depois vieram os ingleses, os franceses e os holandeses na senda das descobertas, portanto, e demos novos mundos ao mundo, promoveu o aparecimento de novos paradigmas resultantes e alavancados pelos sistemáticos avanços científicos e por acontecimentos disruptivos como as revoluções tecnológicas ou as grandes guerras mundiais. Estes acontecimentos obrigaram à compreensão sistemática dos modelos económicos e sociais e, naturalmente, de gestão de capital humano, de forma a enfrentar consistentemente os desafios que nos vão sendo colocados. Atualmente, o conhecimento e a informação, e expressões como a sociedade do conhecimento ou sociedade de informação são com certeza familiares, são cada vez mais exigências que obriga necessariamente a novas abordagens, nomeadamente no que concerne à preparação dos futuros profissionais. O trabalho colaborativo, seja em pequenos grupos ou em redes, que reúne competências de várias áreas para a realização de projetos e demais tarefas, é um caminho que está a ser atualmente evidenciado em várias escolas da Europa, já com resultados muito expressivos.
Depois de felicitar a iniciativa da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas abordou a importância da preparação das pessoas para as organizações, nomeadamente para o município de Tomar.
Felicitar por esta iniciativa. É sempre interessante debatermos e trocarmos experiências até extranacionais, para além das nossas fronteiras, porque o capital humano não se cinge a uma fronteira de um país, é o mundo, é a globalização, e temos de preparar as nossas pessoas. Mas como é que preparamos as pessoas e como preparamos sobretudo as organizações? E eu tive a oportunidade, eu vou ser rápido, eu sei que tenho um tempo muito limitado, tive a oportunidade de ver os temas que vão debater durante esta Conferência Ibérica. Mas há um desafio que eu gostaria de vos lançar, precisamente porque eu já estive do lado de lá, enquanto estudante, e agora estou do lado de cá, enquanto acabo por ter que gerir uma organização com cerca de 500 trabalhadores e que está muito limitada em termos de legislação laboral. Ou seja, nós podemos ter as melhores técnicas de gestão de recursos humanos, podemos ter as melhores práticas de gestão de recursos humanos, que são perfeitamente enquadráveis e execuíveis naquilo que é uma organização do setor privado. Mas como é que nós preparamos as organizações do setor público para que possamos efetivamente retirar o melhor que existe em cada um dos nossos recursos humanos? E isso é um desafio que é importante cada vez mais debater, porque se queremos instituições do setor público capazes de ajudar quem efetivamente cria trabalho, que são as empresas do setor privado, são as organizações do setor privado, como é que o próprio setor público se tem de organizar em termos de recursos humanos para dar resposta a este desafio?
Referência também para o diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, Francisco Paulo Vilhena Carvalho, abordou depois a importância da gestão estratégica do capital humano nas organizações.
Cada vez mais nas organizações encaram a gestão estratégica do capital humano não apenas como uma ferramenta para o alinhamento e desenvolvimento individual dos colaboradores, mas igualmente como uma ferramenta de negócio para melhorar o desempenho geral da organização. Esta é uma preocupação global, numa busca incessante de encontrar vantagens estratégicas. O foco da diferenciação centra-se hoje não apenas no produto ou na forma como este é dinamizado no mercado, mas igualmente, e cada vez com maior enfoque, no capital humano. Enquanto produtos extraordinários e serviços exclusivos ainda oferecem uma vantagem competitiva, a única vantagem que resiste ao teste do tempo são as pessoas. Uma das maiores diferenças nas organizações é formas como estas gerem a sua força de trabalho. Maximizar a eficácia e eficiência da força de trabalho é a chave para ganhar a vantagem competitiva que as organizações precisam para alcançar o sucesso e a segurança futura no mercado global, com ênfase na perspectiva de futuro e não na do momento presente ou de curto prazo. A gestão estratégica do capital humano surge não apenas como uma ferramenta para o alinhamento e desenvolvimento do indivíduo, mas igualmente como uma ferramenta inserida no negócio, tendo como objetivo o desempenho organizacional. Mais do que um processo ou uma tecnologia, a gestão estratégica de capital humano é uma mentalidade e integra mecanismos que historicamente podem ser vistos como disjuntos. Os recursos humanos são como recursos naturais. Muitas vezes estão enterrados. Há que os procurar, há que criar as circunstâncias para que estes se possam revelar. Na maioria dos casos, ser um bom líder significa contratar colaboradores talentosos e depois apenas sair da frente.
A terminar-se esta sessão de abertura da conferência, Gracieta Honrado, a diretora do curso de gestão de recursos humanos do IPT, abordou alguns dos aspectos do programa da conferência para estes dois dias.
Esta conferência contará com sessões plenárias, com comunicações convidadas com a presença de muitos ilustres oradores, comunicações orais, sessão de posters e workshops. Para esta primeira conferência, a Comissão Organizadora selecionou, nesta área do saber, as seguintes temáticas. estratégias de desenvolvimento e práticas de gestão de recursos humanos, gestão da diversidade, qualidade de vida no trabalho, relações interpessoais e laborais em contexto organizacional. É de realçar os patrocínios e as parcerias que temos com revistas científicas e técnico-científicas, como a revista Segurança Comportamental, a revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundas e a revista Superávit, revista de Gestão e Ideias. Creiam que é com imenso prazer que vos acolhemos nesta bela cidade de Tomar, desejando a todos uma excelente conferência e que se sintam muito bem acolhidos nesta nossa casa, que agora também será a vossa. Muito obrigada. Eu passo já então a palavra.
Os agradecimentos, então, de Gracete Honrado, ela que é responsável pela organização desta conferência, que conta também com a presença de especialistas espanhóis no debate desta conferência intitulada Gestão Estratégica do Capital Humano.
Rádio F, a primeira a informar.
A sessão solene da Assembleia Municipal, comemorativa do 1 de Março, teve este ano, entre outros aspectos também, um conjunto de homenagens a diferentes pessoas e entidades que se distinguiram em diferentes áreas. Destaque para a atribuição da medalha de honra do município, grau ouro, aos 11 mordomos da Festa dos Tabuleiros, desde a sua renovação, em meados do século passado, parte dos quais recebeu a referida distinção a título póstumo. Das associações e entidades agraciadas, referência para o Sport Clube Operário dos Insultos, em particular para o Festival Bons Sons, que recebeu a medalha municipal Grau Ouro, Valor Cultural Municipal. Luís Ferreira, o rosto mais visível do festival, referiu o orgulho deste reconhecimento por parte do município a uma realização que vai muito para além das fronteiras de Sensoldos e do Conselho de Tomar.
É um orgulho imenso para Sensoldos estar aqui a representar no dia da cidade, que é o dia do Conselho, e é assim que nós nos vivemos e sentimos neste dia. É um orgulho também imenso estar aqui a representar uma associação que tem um papel tão importante na cultura, no desporto, na vida, na felicidade da sua população e do Conselho. O Conselho que nós representamos cá e além fronteiras, como vai acontecer na próxima semana, onde somos também, através do Bons Sons, o festival mais nomeado entre os festivais ibéricos, onde estamos nomeados para 10 categorias e vamos estar a representar também Tomás em Barcelona. Nós defendemos já há 40 anos esta questão de trabalhar os encontros, a nossa informalidade, e é assim que temos feito durante estas décadas. E há cerca de 11 anos perguntámos o que fazer quando a terra dá pessoas, o que fazer com isso, quando o nosso produto são as pessoas. E é esse o sentido do nosso trabalho, é criar encontros, criar bem-estar, seja isto nos Bons Sons, que é o nosso projeto mais representativo e que leva a mensagem mais longe, mas seja isto no Sensores e a Escola, no Lar Aldeia, nas secções esportivas, culturais, todas que temos e dinamizamos. Para nós é um orgulho imenso estarmos aqui reconhecidos também na nossa cidade e no papel que nós temos feito na divulgação, na criação de notícias de grande valor para o nosso concelho, na criação de dinâmicas económicas de grande valor também para todo o comércio local. Acreditamos que é esse o caminho e a nossa frase é mesmo esta: nós somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz, e acreditamos que Tomar também terá o mesmo caminho, assim que acreditar no seu potencial, que é imenso, seja ele a nível turístico, cultural, desportivo. Acreditamos muito no potencial do nosso território e por isso continuamos a trabalhar e a trabalhar para o futuro, como foi o desafio de hoje, para que um dia mais tarde sejamos reconhecidos pelo que nós estamos a defender. Nós somos uma aldeia que acredita e para acreditar faz. Muito obrigado pelo reconhecimento.
Outra das associações agraciadas foi a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita. Recebeu a medalha municipal Valor Desportivo Grau Ouro. O Presidente da Assembleia, José Manuel Cunha, sócio mais antigo da coletividade, acompanhado da Presidente da Direção, recebeu a distinção.
Isto foi um sonho e isto é realmente o corolário de um trabalho de muitos anos. Eu fui educado numa escola com rigor militar, é certo, mas tinha um lema muito forte que me acompanhou sempre e é que eu tenho procurado transmitir não só aos meus sócios, aos co-sócios da nossa associação, como até aos meus próprios filhos. É que querer é poder. E realmente nós quisemos, com esforço, com muito trabalho, e pudemos erguer uma casa realmente que nos orgulhamos. Penso que Santa Cita foi sempre, para os mais antigos provavelmente saberão, foi sempre uma terra de muito desporto. O desporto privilegiou-se ali. E a prova mais evidente é que ainda vamos homenagear aqui um símbolo da nossa terra. Por isso, eu não quero deixar de falar naqueles que nos ajudaram, sobretudo a erguer aquele trabalho. É o esforço da população, de muita gente, e eu tive o privilégio realmente de liderar aquela casa durante muitos anos e com a ajuda dessa mesma gente. Por isso eu quero lembrá-los aqui, aqueles que nos ajudaram à obra, a erguê-la, e sobretudo aqueles que no desporto nos levaram a que nós merecêssemos esta medalha. Portanto, muito obrigado mais uma vez.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar perdeu o parque de campismo, em troca ganhou um parque de estacionamento para autocaravanas. Esta estrutura abriu oficialmente portas neste 1 de março, agora sim, com nova designação. As mudanças essenciais, para além do nome, centram-se num conjunto de melhoramentos efetuados, mas convém recordar que já no ex-parque a ocupação era de quase 90% ao nível dos caravanistas. 3 meses depois do fecho desencadeado por uma vestoria da ASAI, que aplicou na altura uma coima ao município nadantino, porque naquele local não poderia estar erguido um parque de campismo, esta estrutura abre e funciona com outros objetivos. O assunto foi, entretanto, analisado na reunião de Câmara, que decorreu na última segunda-feira, à altura em que o vereador João Tenreiro, do PSD, quis saber se o parque reunia requisitos necessários para acolher os utentes, nomeadamente ao nível da segurança. A Presidente de Câmara, Anabela Freitas, referiu que a autarquia não irá contratar qualquer empresa para desempenhar essas funções, referindo a que 3 dos antigos funcionários do parque estarão no local para assegurar os serviços.
Segurança para o parque de estacionamento para autocaravanas, não está prevista a contratação de segurança. Dizer também que dos funcionários que trabalhavam no parque de campismo, restam 3, porque os outros foram recolocados noutros setores da Câmara e que irá funcionar e, portanto, estarão presentes no parque de estacionamento para autocaravanas, cumprirão lá o seu horário de trabalho. Dizer-lhe ainda que sofreu obras de melhoramentos no sentido que já tinha, porque recordar-lhe que cerca de 90% da ocupação do anterior parque de campismo já eram autocaravanas. Portanto, em termos de campismo, tendas, a ocupação era muito pouca. E, portanto, melhorámos aquilo que é a recolha das cassetes, das autocaravanas, melhorámos a zona das casas de banho e aumentámos a capacidade da recolha, para além de uma limpeza geral.
Parque de campismo, agora parque de autocaravanas, abriu portas, como referimos neste 1 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Barquinha vai estar representado pelo seu presidente, Fernando Freires, na manifestação contra a poluição no Rio Tejo e seus afluentes, a realizar no dia 4 sábado, em Vila Velha de Ródão, numa organização do movimento Protege. A decisão foi tomada em reunião do Executivo Camarário, tendo sido deliberado por unanimidade, dar conta que a poluição no rio em muito prejudica os investimentos realizados pela autarquia ao longo dos últimos anos. O Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, falou entretanto à ERTS quanto às razões que levam o seu município a participar neste protesto, aliás.
Tem sido feito um investimento significativo nas margens ribeirinhas, como foi, como exemplo, quer o arranjo de Almorol, quer agora a intervenção que vamos fazer na ilha de Almorol, quer nos parques ribeirinhos, quer de Tancos, quer de Vila Nova Braquinha, quer também no futuro, ou seja, neste momento estamos também a fazer estudos, e já com alguma profundidade, em fase de projeto para os denominados cursos ribeirinhos, faz constância Almorol e Almorol e Almorol Braquinha, ou seja, por parte do município são investidos no âmbito turístico, em promoção do território, milhões e milhões de euros, e depois vindo nomeadamente a montante, não do Zezer, que felizmente tem umas águas límpidas, devido às excelentes condições do estado das águas, da massa de água em Castelo Bode, mas vindo da zona do Rio Tejo, na confluência do Zêzere com o Tejo, grandes camadas de poluição, nomeadamente águas completamente negras, e temos que alertar, temos que denunciar, temos que verificar quem são os infratores, puni-los em conformidade. No sentido, temos umas massas de águas dedicadas ou vocacionadas para o turismo, mas não só, também para os ecossistemas, porque gastamos muito dinheiro dos contribuintes na promoção da gastronomia. Há toda uma panóplia de comerciantes que na margem ribeirinha, desde Mação até à Foz do Rio, vivem no próprio rio, com os seus peixes, como agora acontece com o mês do Salve da Lampreia, onde, objetivamente, com este estado das águas, as pessoas retraem-se ao consumo das espécies piscícolas que há no rio. Isso provoca danos em termos económicos e também em termos ambientais completamente insustentáveis. Cabe o Presidente da Câmara, terei muito gosto em estar na manifestação. Para além de um ato de cidadania, é um ato também de visibilidade da Câmara da Barquinha e de todos os seus habitantes, porque há muita gente que vai comigo também à manifestação, no sentido de punir os infratores, alertar nomeadamente o Governo para esta situação que é insustentável face aos elevados índices de poluição que verificaram nos últimos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Francisco.
Ontem comemorou-se em Tomar o Dia da Cidade. Vários foram os eventos que procuraram marcar a efeméride. Hoje é outro dia e Tomar continua, com a habitual labuta de cada um dos seus cidadãos no seu dia-a-dia, na missão que a cada um lhe cabe e que cada um se propõe a realizar. Mas os eventos em Tomar não acabaram. Tomar é, de facto, uma cidade rica em eventos. Por iniciativa daqui e de acolá, há sempre uma realização extraordinária em Tomar, que mobiliza os seus cidadãos, que a Tomar traz forasteiros participantes nestes eventos, que a todos enriquece e que não deixa de notabilizar Tomar. Dos eventos que estão a decorrer ou irão decorrer nos próximos dias em Tomar, sem tirar primazia aos demais, trago aqui como referência três deles. O primeiro está neste momento a decorrer no Instituto Politécnico de Tomar. É a primeira conferência ibérica em gestão estratégica de capital humano e decorre durante hoje e amanhã. Trata-se de um evento organizado pela área de recursos humanos do IPT, com a participação de grandes especialistas na área do capital humano, cheio de várias sessões paralelas e temáticas que, pelo nível que tem, se recomenda a participação, principalmente a quem tem ligação profissional ou académica com esta temática. Um segundo evento que me apraz referir é as segundas jornadas de fiscalidade e contabilidade, que decorre nos próximos dias 7 e 8 de março, também no Instituto Politécnico de Tomar. Trata-se novamente de um evento que reúne um bom leque de especialistas, neste caso em fiscalidade e contabilidade, que, tomando o balanço do êxito das jornadas do ano passado, pelo painel de intervenientes, se perspectiva decorra ao mais alto nível, em que, novamente, se recomenda a participação a quem tem ligação profissional ou académica a esta área. O terceiro evento que trago aqui é o Fórum Regional Escotismo Escola de Vida, enquadrado no encerramento das comemorações do 40º aniversário da Região Escotista de Santarém, comemorações que se iniciaram há cerca de um ano também em Tomar e que agora terminam com este fórum. O evento decorrerá no próximo domingo, dia 5, no Cineteatro de Tomar. Ele, tendo as características de fórum, é aberto à participação de todos. Reúne, contudo, um conjunto de intervenções de fundo que merecem ser escutadas por todos os que têm afinidade com o escotismo, com os métodos de pedagogia ativa ou com a educação em geral. Evidentemente, trata-se também de um espaço de convívio e partilha que se recomenda a todos os que no passado e no presente têm ligação ao escotismo. Termino, ainda em modo de comemorações do dia de Tomar, dizendo: Viva Tomar!
Luís Francisco, com a nota do dia no fecho das notícias, vamos então regressar aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.